Atlântida, Atlântida,
Atlântida. Quanto ao Grêmio, o pior é que no curto prazo não tem solução, vamos sofrer até o fim do ano. E oremos para ficar na Série A. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém, Jesus.
Atlântida, Rádio da Minha Vida. A melhor vibes FM, não escapa nada da Atlântida.
Como assim?
Espetacular. Vai balançar o barraco da audiência.
O que é isso, cara? Tu vai ser um apresentador hoje?
Mas só um pouquinho, eu trouxe o Farid, posso entrar também. Anos 90, Rádio Gaúcha, vai. Todo mundo junto. Não, esse aí não, esse aí não tem proposta. Ele disse que teve, mas acho que não. Sabe quando eu fui embora, os caras me falaram assim: o que que tu quer pra ficar? Eu quero um carro e um apartamento. Me deram, aí fiquei.
11 horas em ponto. 11, bom, deixar o pessoal organizar ali. 11 em ponto, deu? Foi? Vamos nessa então. 11 em ponto, estamos chegando com bola nas costas, mais uma semana começando. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente está aqui até o meio-dia para falar de futebol na maior rede de rádios de entretenimento do sul do Brasil. E ó, a parceria do Bola nas Costas vem com marcas muito bacanas e fica aqui o nosso abraço chinchado a todos eles. Obrigado por apoiar o nosso programa e por acreditar no Bola para catapultar ainda mais os seus negócios. Vou mandar aquele salve então para a Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academia da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre, @ Stock Center Oficial. O mundo é maior para quem faz o vestibular online, Universidade La Salle, inscreva-se já. KTO.com, gosta de esporte? Então te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @ KTO _ Brasil. Se vocês olharem o grupo lá, o Cássio tem um recado para todos nós ali. E quer comprar sempre mais barato? Então acesse ou baixe o Promobit. Promobit.com.br. 111, eu sou o Adams e tô junto com uma galera muito bacana. Alguém tá realimentando o nosso áudio aí. Pedir pra galera que puder baixar o seu retorno, quem tá em casa. E assim a gente vai vencer.
Arroba Lele Bortolassi.
E aí, gurizada, tudo certo? Já que o Adams agradeceu o carinho da audiência, eu quero agradecer o carrinho da audiência. Porque às vezes a gente toma um, né, carrinho de frente, né?
Musto.
É, às vezes tem, né, o pessoal meio...
Tomasse uma bangornada?
Ah, sempre toma, né, cara? Grau. Mas um abraço também ao pessoal, os Messi Minions, que não apareceram esse final de semana.
Ué?
Apareceram outros, apareceram os Abéis Minions.
Vamos falar sobre isso.
Só que eles são mais esporádicos que os Messi Minions, viu, Lele?
É verdade.
Eles demoram meses pra aparecer. Aí eles vêm e aparecem. Aí some uns 6, 4, 6 meses.
Dá uma respirada aí, fera.
Olha, bom dia para os colorados e uma boa segunda para os gremistas.
Muito bem. Esse é o Gil Lisbolha, um personagem novo que a gente tem aqui, que vive nessa bolinha dele. É o Gil Lisbolha.
Ai, ai, ai.
Vamos adiante.
Luciano Potter.
Estamos na área aí, né? Estamos na área aí para estudar esse bloco de duas partidas pensado por Diego Aguirre, aí, Corinthians e Bragantino, para estudar sobre
isso. Potter, só um pouquinho que chegou a Peppa Pig.
Dá um foguetão, velho. Já era.
Não, mas é legal. É legal que, a gente vem com a roupa.
Se sente bem, né? Não, se sente bem, né?
Cara, eu vou falar o que eu tô pensando.
Fala.
Vai. A minha camisa vale mais do que tudo que tá vestindo o Gil Lisboa. Mas vamos lá. Vamos voltar à parte social. Isso é Outubro Rosa, tem uma causa.
Exato.
Ele debocha do meu pai. Dá
uma pena o Gil debochar, cara.
Que o meu pai é morto.
Apenas.
Outro dia ele debochou. Mata pessoas. Hoje ele tá debochando do Outubro Rosa.
Eu disse, tu não tava aqui, Bagé. Esse é um personagem que a gente, infelizmente, tem que botar no ar, né?
Todos os dias.
Que é o Gil Lisbolha, tá? Ele vive nessa bolha dele aí, em que ele faz bullying, que ele acha que só o Inter que importa, enfim. É isso aí, né? Até tomar uma coça.
Que isso?
Não, vamos adiante.
Tá falando que o Grêmio tá na zona de rebaixamento.
Não, tá louco, só absurdo.
É verdade.
Vai acabar hoje isso aí.
Aliás, o Luan ontem, hein? Vamos falar sobre isso.
Ídolo, traz de volta.
Calma, respira.
Traz de volta.
Mas assim, ó, mal atirei a linha e veio um baita papaterra.
Por que que não traz de volta?
Baita papaterra, né?
Tá lá no banco lá, tá louco?
Mas se eu trago ele de volta, tu fica assim, ó, no Grenal, ó.
Aham,
uhum, é. Puta merda, o Lua. Puta que pariu. O Lua é pau no cu com a gente, cara.
Foi maneira a zoada dele,
cara. Claro que foi, velho.
Faz parte.
Quanto gol o Lua tem em Grenal? Calma, velho. Olha outra. Ô, mas um papaterrão.
Não, cara, é que tu falou que eu tremo pro Lua. Eu queria perguntar quantos?
Calma.
Não, eu posso responder a tua provocação? Bem,
ou tem que ser nas tuas regras?
Não. Ah. Procura quantos? Procura quantos granais
ele tem. Cara, dá espetada. Eu respondo. Ai, o papaterra, pesquei. Quantos gols tem no Grenal? Ai, pesquei de novo. Bate que esse cara na rede social acusou.
Acusou o golpe.
Acusou.
Acusou.
Vamos continuar apresentando a rapaziada.
Nossa.
Bom dia, boa semana pra todo mundo aí. Vamos seguir rezando, né, que irmão?
Clima, hein?
Vamos seguir rezando. Clima tenso, né, Júlio Lisboa? Eu sei da minha realidade, né?
Eu gosto de pessoa consciente,
é, assim. É verdade.
Rafael de Velho.
Não, hoje, oi, o Lelê tá inspiradíssimo hoje. Hoje vai estar divertidíssimo, hein?
Será?
Hoje vai estar divertido.
É, e 11h05 da manhã ele já tá assim.
É, aquele jogo que com 40 segundos o Lelê sofre uma falta. O cara vai cumprimentar, ele aperta o braço dele e já explode com a arbitragem. É o melhor. Porque é, assim é muito difícil. É muito difícil tirar o Lelê do
sério. É assim que o jogador do Inter devia entrar em campo.
Opa!
Lance polêmico.
Como assim, rapaz? Tu vai falar isso pra lanceconsórcio.com.br, aquisição de consórcios mais milhas smiles? Só na lanceconsórcio.com.br. Como assim, Lelê de Obaluaiê, o babalorixá das odds, o barão de Eldorado do Sul?
Que ficam nessa aí de, né, faz o gol, retrai, fica ali, papapá, casa e que, babá. Aí quando rola um entreveiro é pra porrada, vou bater, você quer? Ah, que expulsão, cacete! Aí o Moisés tem que sair de campo machucado, como é que ele sai? O Inter perdendo, 2x1. 2x1 pro Corinthians. Moisés machucado, como é que ele sai de campo?
Na manha.
Não, ele saiu de campo como se o Inter tivesse ganho de 4x1 do Corinthians. Sabe? Ele atravessou o campo com a mãozinha na coxa aqui. Tá perdendo o jogo, merda!
Opa, hoje o programa tá bom. Potter, tu que é a voz mais ponderada do lado colorado. Tu concorda? Tu endossa o Lelê com palavras mais suaves?
Ah, eu acho que sim. Não tem muito o que discutir no Inter. O Inter tem um limite, o limite tá posto. Tá apresentado. Às vezes tem gente que atrapalha um pouquinho esse limite, né? Eu acho que... E falei isso antes do jogo contra o Corinthians. Durante o jogo do Bragantino, o Inter perdeu pontos em casa. O Inter não é que deixou de ganhar. O Inter tinha os pontos e perdeu. O Inter pensou errado essas duas partidas. E pensa errado pela atitude. Perguntado na entrevista coletiva do Diego Aguirre se ele que coloca o time pra trás, se ele que pede pro time esperar, ele disse que não. Ele disse que não. Foi bem clara a pergunta de um repórter ontem. Uhum. E ele disse que não. Que não. Então, ele dizendo que não é culpa dos jogadores, talvez ele não tenha algo pra mudar. Tem. Tem algo pra mudar. Porque ontem, quando o jogo tava 2x1, tava 1x2... Ele mudou. E o time jogou no campo do Corinthians, que naturalmente também vai para a defesa. Né? O Corinthians também tem essa característica, né, de esperar.
O Aguirre disse, né? Sim, mas o Corinthians fez 2 gols em 5 minutos. Aí eu até entendo tu virar um jogo e te retrair.
Então, assim, eu acho que tem culpa do jeito de pensar desse grupo do Inter, que joga muito tempo junto e funciona dessa maneira. Esse grupo tem um limite que bateu em vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. Né? Mas eu acho que foi mal pensada a partida do Bragantino. O Inter podia ter mais pontos. Foram 2 caras diretos ali, né? O Inter não ultrapassou esses caras diretos na luta. Não, de alguma forma ultrapassa o Corinthians, né? Mas tá com a mesma pontuação do Corinthians. Eu acho que foram 2 momentos mal pensados, de alguma maneira. Um dentro do campo, aqui contra o Corinthians, e um outro fora do campo. Quando o Inter tem um jogo na mão contra o Bragantino, quando o Inter tem um jogo na mão contra o Corinthians, o Inter para. E aí acho que a culpa é de todo mundo. Tem uma característica assim do trabalho de Diego Aguirre ali. Tem um limite imposto técnico pelo grupo. O Inter não tem jogadores. Aí tu fica assim, mas como assim não tem, Potter? O Maurício tá entrando bem em todos os jogos. O Maurício é um cara de meio campo. O Maurício é titular do Inter hoje, galera.
É verdade, é.
O Maurício é titular do Inter hoje. Porque ele tem uma característica que é agradável. E eu não tô falando que o Maurício é um super craque, vai mudar. Aliás, o Maurício fez a maior de todas as negociatas da história do Inter. Ele foi trocado pelo Potker.
Não, isso aí é...
Agradece, Filipão.
É um presente de Deus.
É um presente de Deus.
Entende? Aí o cara tá crescendo, é um menino. Claro que ele vai jogar partidas, vão péssimas partidas. É óbvio que ele vai sucumbir em alguns momentos, como sucumbiu, por exemplo, lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Tá, faz parte de um menino crescer.
Menino.
Né? Mas eu acho que tá na hora do Diego Aguirre, porque o time, na formatação com dois volantes e os três na frente, ele também bateu no limite. O Inter quer algo mais nesse brasileiro, que infelizmente é tentar chegar na Libertadores, né, de forma direta e não jogar aquelas quatro partidas da pré-Libertadores que já atrapalha o ano no começo. Ele vai ter que ter uma ousadia. E aí faltou ousadia contra o Bragantino quando tava ganhando de 1-0. Faltou ousadia contra o Corinthians quando tava ganhando de 1-0.
O time não cansou, Potter.
Cansa também, mas aí que tá, né? Bagé cansa, mas aí faz um gol aos 50.
Sim, né? Pois é.
Cansa, mas toma um gol aos 50. Sabe? Ontem ficou muito claro, Bagé, com as substituições, que dá pra ter uma outra cara. Né? Quem sabe tem essa ousadia quando tá 1-0. Né? Porque aí
a discussão depois.
Aí tu mata o jogo. Aí a discussão na coletiva é a seguinte: olha, eu tentei ir pra cima. Tava 1-0, eu queria uma comodidade. Botei um time um pouquinho mais pra frente com o Maurício, por exemplo. E aí eu levei o gol de contra-ataque, beleza? Aí a discussão com a torcida vai ser outra. Né? Mas eu acho que também falta no grupo inteiro todo mundo enxergar que dá pra ser um pouquinho mais ousado.
E a leitura
o Inter é um time que tem um limite, e esse limite, quando chega na ousadia, ele para. O Inter perdeu o Brasil ano passado por falta de ousadia. Condena.
Twitch Retro. 11 horas 10 minutos, Twitch Retro com assinatura de Universidade La Salle. O mundo é maior para quem faz o vestibular online Universidade La Salle. Inscreva-se já. Arroba InterMilGraus.
Viralizou isso aí.
No dia 13 de julho de 2021, 16 horas e 28 minutos, 8 minutos depois do passeio nas dunas. Atenção! A camisa 7 do Inter está reservada para o Juliano. Meu caro Lelê de Obaloi. Gil Lisboa, tu não falou ainda? O Colorado tem essa coisa com lei do ex também, de ficar meio pé atrás quando enfrenta um jogador.
Não, não é que a gente tem uma coisa. A gente inventou a lei do ex.
O Inter, né?
É o Inter que inventou a lei do
ex. É isso aí. Internacional que fez essa invenção aí, velho.
Cara, que loucura.
É isso daí.
Tá louco, cara.
O Juliano, a camisa que ele bota, ele faz gol no Inter.
Mas, meu, o Tyson ontem deu uns dois pega nele por nós. Eu vi. Eu vi.
Mordidinha, né?
Uma mordidinha só pra dizer, meu, tu não tá em casa mais.
Sabe que contra esse mesmo Corinthians, o Internacional já protagonizou, assim, algumas situações muito peculiares e interessantes e curiosas dentro do futebol, dentro dessa lei do ex. Vocês lembram quando o Alex foi jogar no Corinthians?
Sim.
Foi o primeiro jogo dele aqui em Porto Alegre, ele acerta uma patada do meio da rua. E
sai pedindo desculpa.
Desculpa.
Eu tenho nojo de jogador que jogou no Inter e vem pedir desculpa pra mim e depois faz gol. Então não faz gol, merda! Não
faz! Cara, eu me
chuta pra fora!
Eu me irrito com o cara que faz gol e não comemora.
Banda, isso não é falta de respeito.
É que o pior não é comemorar, Bagé, o pior é fazer gol.
Mas é que
não faz o gol no Inter, então, você
é
colorado.
É igual
não faz!
É igual eu nunca fiz gol no Inter.
Lembra quando eles davam plaquinha antes? Uma vez no Inter deram a plaquinha pro Yarley no jogo contra o Goiás. Uhum. Antes do jogo. O Yarley acabou com o jogo, fez gol, o Goiás ganhou. O
Fernandão também
e lá não fez gol no Inter.
O Fernandão deixou de fazer um
gol. Não, o Fernandão nós ferramos com ele no Morumbi lá.
Esse gol do Yarley foi jogando pelo Ceará.
Pelo Ceará.
O primeiro reencontro do Fernandão com o Inter foi com a camisa do Goiás, que ele vai expulso com dois minutos de jogo. Ele tá completamente atordoado.
Ele é aplaudido pelo estádio inteiro na entrada.
Uma vez eu conversei com um ex-jogador do Inter que enfrentou o Inter naquela campanha que o Inter infelizmente acaba caindo de 2016, e ele enfrenta o Inter, né?
Pra ti.
E aí o seguinte, e aí depois do jogo eu perguntei, né, como é que foi enfrentar era naquela corrida assim. Aí ele disse assim: não, é só tu mirar na bandeira de escanteio. Tu vai chutar gol, mira na bandeira e escutei.
Cara, eu tenho.
Não, mas o que me irrita.
Ou seja, é só não fazer gol.
Olha.
Não faz o gol, Juliano.
Pedi pra galera mandar pra gente aí. Eu tenho quase certeza que o Fernandão fez gol sim no
Inter
pelo São Paulo.
Não, todo mundo fez gol no Inter.
Pelo São Paulo, sim.
Não, é que o Bajá tá dizendo que São Paulo, sim.
O primeiro jogo do Fernandão contra o Inter
foi quando ele volta da França. Acho que é. Por que ele volta?
Ele sai do Inter.
Acho que é do mundo árabe, não?
É, isso aí. Desculpa.
É que ele vem da França
pro Inter.
Aí ele sai do Inter, vai pra Arábia. Daí quando ele volta, tem o Inter e eu acho que tem mais algum outro time que quer ele. E ele, pra não
causar problema.
Goiás.
Ele vai pro Goiás.
Isso.
E ele vem jogar no Beira-Rio, cara, e ele entra no campo, quando ele é anunciado, o estádio vem abaixo, a torcida aplaude. Quando ele tá ali, ele mas é o capitão.
Qual é o nível?
Ele aplaude.
O Inter socou aquele jogo, Marquinhos, aquele
jogo, acabou com o jogo.
Cara, começa o jogo, ele toca na bola, velho, o estádio inteiro. Buu! Aí ele dá 3-4 toques na bola e o estádio vai a muito. No quinto ou sexto lance dele, ele faz uma falta.
Dá uma falta, vai expulso.
Um cotovelaço,
isso. Qual é o nível de animosidade? É o nível de animosidade que ele recebeu no vestiário quando foi treinador, depois os caras expulsaram ele de lá?
Ah, aquela vez foi pior, do treinador, da zona de conforto, não. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara. O que me irrita...
não foi demitido, isso é num comum acordo.
É o jogador...
É que nem o Renato.
O jogador diz que ele faz o gol por quem tá pagando o salário dele.
Sim.
E aí ele não quer comemorar e respeita a outra torcida. Não existe
isso, cara.
Brother, a maior forma que tu tem de respeitar todo mundo é executar da melhor forma do teu trabalho,
entendeu? O Tite fala isso daí, né?
E o
Tite fala muito
isso. Só pra não ficar sem resposta o que o Lelê perguntou, eu não sei a estatística do Luan, mas nesse Grenal, que foi o objetivo, na verdade foi por isso que ontem deu essa consequência toda, né? Dele ter feito essa brincadeira, que na verdade é um fato, né? Do 5-0, que era pra ter sido 6, que o Douglas
chuta conseguiu, né?
Me fez eu
entendido que eu escolhi esperar.
Pode já terminar,
querido. Não, só pra fazer, só pra não...
Eu não sei a estatística dele. Nesse jogo foram 2 gols, 2 assistências.
Nesse jogo.
Nesse que ele lembrou, só do 5-0.
Pode falar agora, Jovem.
Claro. Ótimo
informação. Esse negócio de fazer 5-0 é marca mesmo, né?
Claro,
imagina 5. Tipo a torcida do Liverpool ontem, né? Que fez 5-0 fora. Vai fazer 5 na casa do adversário. Aí não é pra qualquer um, né?
Em casa até
vai. Tomar 5-0 no Grenal é normal.
É essa outra taça que o Luan tem, um vitorioso, que tá num grande momento da carreira. É,
um grande.
É, ganhou então, cara.
A taça 5-0.
Ele é um vitorioso. Ele ganha no mesmo ano uma Copa do Brasil e carrega
a seleção nas
costas. É mais uma taça.
No outro ano ele ganha uma Libertadores e é o melhor da América. Se isso não for vencedor, eu não sei.
Obrigado por ratificar a minha informação. Exatamente isso que eu falei. É mais uma taça na já vitoriosa carreira de Luan. Né? Explodido no Corinthians, a seleção brasileira, Europa, todo mundo querendo ele.
Agora, no Bola.
Vai voltar agora,
Edu. Isso.
E não volta, Fê.
Pedir desculpa pra Lux Color aí, né, durante a vinheta, o nosso representante.
É, que a vinheta não tem o nome da empresa.
Agora
não, hoje tá bom, meu, hoje tá muito legal,
cara. Acabou, amor.
Na vinheta não tem o nome do patrocinador.
Então agora vamos.
Podia lançar essa aí.
Tenta não botar a vinheta do patrocinador no momento que a gente tá batendo no jogador do time que tu torce. Não encerra uma pauleira em cima de um jogador que parou de jogar bola.
Toma essa.
Eu tenho...
Tem que ouvir agora. Lance Bonito.
Pra inovação em tintas tem nome Lux Color. Lance Bonito. Vamos botar o gol do guri ali no apagar das luzes, né?
Claro,
cara. Boa, na boa, foi cagada do Cássio, né?
Daí o Silvinho.
Não, cara, pelo amor de Deus.
Ah, eu não sei,
Adam. Ah, cara, sobe e desce, cara.
Franco? Não, é um chutaço, concordo. Golaço, golaço, aço. Mas olha de novo o gol, cara. Cara,
tu acha que o goleiro do Flamengo poderia ter pego o chute do Abel Hernández?
Eu acho assim, o guri acertou um chute violentíssimo e ela pegou uns 3 efeitos diferentes. Eu concordo com isso.
Mas o jeito que ele cai, mano.
Cara, aquilo ali é o reflexo de um goleiro
que. Mas segundo eu precisava no Inter.
Ele pensa aí, mas aí ele tenta desistir no clima. Bah, não vai.
Não tinha o que fazer. Não,
ele só cai, sabe?
Ele só vai.
O Cássio
tá na fase da carreira que ele sabe que não vai mais.
Isso.
Ah, não vou ir.
A prova de que foi um golaço assim, foi uma pintura o gol. É a reação do Silvinho. Olhem o lance, quando a bola entra lá onde ela entra,
a
câmera pega no Silvinho, o Silvinho fica assim, dá uma ruída de unha e sai assim. Quando tipo, é do futebol, entendeu? O que eu vou fazer, né?
Deixa eu aproveitar a carona do Lance Bonito. Cara, isso aconteceu na quinta-feira e aí a sexta-feira foi movimentada pra caramba e eu acabei esquecendo de contar.
Legal.
Olha, cara, que maluquice. Não, mas tem a ver com a nossa audiência aqui. Brincando, e principalmente com a educação no trânsito. Tá. Na quinta-feira, eu tô descendo a Fernandes Vieira ali, em direção a Oswaldo Aranha. E aí, cara, atravessa a rua, o nome dele é Felipe, tá nos ouvindo, é nosso ouvinte. Atravessa um cara numa bicicleta, sabe essas Caloi 10 de corrida antiga?
Sei.
Professor de educação física.
Boa.
E ele começa a andar no meio do asfalto. Cara, eu ando num carro grande, eu tenho uma Kombi. Então, o que eu faço? Eu, por precaução, eu já buzino antes, claro, pra meio que alertar o cara. Meu, tem um carro atrás de ti. Aí eu dei uma buzinada. O Felipe olhou... Ele tava com uma camisa muito bonita, até uma do Falcão Retrô, do Internacional, número 5 e tal. Ele olha pro carro, eu passo por ele, ele vem pelo lado, meu. Aí quando eu olho assim no retrovisor, ele vem com a cara de enfurecido, assim, vem, tipo, vai dar em mim, né? E aí ele para no lado assim, cara. Diz, pô, por que que tu buzinou, não sei o quê? Aí eu baixei o vidro, olhou. Disse, irmão, eu buzinei pra avisar que tinha um carro atrás de ti. Porque se o cara tá de fone de ouvido, assim como ele saiu da esquerda pra direita, ele poderia voltar pra esquerda. E esse cara ia parar embaixo
ele do meu carro. Ele tava de fone?
Não tava, eu fiquei pensando de longe. Por isso que eu buzinei
certo
pra avisar. Aí ele olha e diz assim pra mim. Aí ele mudou de cara e disse assim, pô, Bajazinho, tu tá nervoso? Eu digo, não, mano, eu fiquei assustado, porque eu fiquei preocupado que eu pudesse jogar o carro pra cima de ti. Moral da história, parou o trânsito e nós ficamos conversando. Ele veio, viramos amigo na hora. Aí o trânsito foi embora, ele tá de bicicleta, eu fiquei trancado, ele foi mais adiante. Quando eu entro na Silva Só, quem é que vai passar de novo ali na ciclovia? O Felipe. Aí ele, pô, Bajé, de novo. Então, beijo pro Felipe. Ele tava me dizendo o quanto ele ficou nervoso na hora, porque tem muito motorista que joga o carro por cima, que tira fininho, que buzina pra assustar o cara. Então, sabe, pô, cara, foram poucos minutos assim, mas que dá um estalo em todo mundo, sabe?
Sim.
Em mim como motorista, nele como ciclista, e aí, graças à nossa audiência aqui, a gente acabou brincando e rindo da situação, sabe?
E a sorte beijo, dele Felipe. É que tá esse cara paz e amor aí de convivência, porque eu vou te dizer, teve uma época que tinha um colega nosso aqui na rádio que tinha o teu tamanho, Bajé. E uma vez um cara parou do lado dele e falou assim, qual é que é? E ele assim, qual é que é que tu arrumou um que gosta mais que tu agora?
Barbaridade. Não, mas eu cheguei a meter pra ele. Tu quer que eu pare o carro e a gente resolva conversando? É. Mas na boa, cara, ficou tranquilo o clima. Mas serve como exemplo, sabe?
posso mandar um beijo, Felipe?
Mais uns upas aqui. Encontrei no parcão ontem, no Parque Moinhos de Vento, a família. O Alexandre Rocha, a Tamara Quiroga e o Lucas, de 8 anos. E esse casal tem uma história muito legal, porque antes do menino nascer, o Alexandre disse o seguinte pra Tamara: não interessa se vai ser homem ou mulher, vai ser gremista. Tá? Anota isso daí.
Oh.
E aí me contaram que ele queria ter tirado o menino da maternidade com a bandeira do Grêmio toda suja. Ela, não. Bandeira do Grêmio, ok, mas suja desse jeito, não. Vamos tirar ele decentemente da maternidade. Então, Alexandre Rocha, Tamara Quiroga, o Lucas e também fãs do Bola, que o Yuri Pinheiro e a Carolina, que a Vicky encontrou ontem no Beira Rio, e também muito fãs do Bola nas Costas. Então, um beijo pra essa galera aí que nos ergue todos os dias.
Olha, Adams, eu posso aproveitar também?
Podcast lá, também.
Vou aproveitar pra mandar um abraço, que é o seguinte, ontem uma senhora, anteontem, a senhora me salvou de um assalto em Blumenau, rapaziada.
Sério mesmo?
Ah, por Deus, não, falando sério, não tô fazendo piada, tá? Eu fui, a gente tava em Blumenau e eu fui no supermercado que tem lá, o Angelone, né?
Isso.
Que é grande pra caramba lá. Daí fui eu e o Keis, que é o cara que trabalha comigo.
Só tô esperando.
Não, escuta essa.
Geralmente o supermercado é grande.
E é verdade, Bajé.
Seria mini mercado ou o zagueiro do Inter. É, ou só
mercado. Vou começar a te chamar de supermercado agora, Bajé. Então assim, ó, daí tá, fui em direção... Tem
que passar tuas conversas.
Aí eu fui em direção ao supermercado e eu dei bobeira, que a gente sempre... me falaram que Blumenau é muito tranquilo, eu vou há muito tempo pra lá, achei que era tranquilo mesmo. E aí eu fui uma parte do caminho com o celular na mão, respondendo a galera de Balneário Camboriú, que ia ter show no domingo. E aí eu tava indo ali, e quando a gente chegou na ponta do supermercado, tinha dois magrão no envolvimento ali, entendeu?
Tá.
Entendeu, né? No envolvimento.
Aquela galera legal.
É.
O Pogba e o Mbappé. É.
Isso. Os dois loucos pra ir pra França de novo, sabe?
Isso.
Uma bagunção. Daí tá, né? Eu peguei e guardei o celular, porque eu vi a maldade. Aí os gringos começaram a se assobiar. Ah, é, não, com certeza, né, Bajé? Quem tem culpa aperta, né? Aí eu peguei e falei pro Keisson, meu, baixa a cabeça e vamos mais rápido que o bicho vai pegar. E aí eles mandaram um cara pra dentro, nos acompanhar pra dentro do supermercado. E o cara ficou nos seguindo. Aí na saída, o magrão continuou nos seguindo, a gente desceu, eu fui tomar uma água de coco. Aí tá, fui tomar minha água de coco ali, tinha uma senhora,
essa né? Isso é tranquilidade na hora do assalto, o cara vai tomar uma água de coco.
Prestes
a ser assaltado.
Olha só, eu tô fora do meu habitat natural.
Tem muito
Eu vou ter que observar.
Vai, dá o punch.
Aí te liga. Ah, não, é que não tem... É que olha só, presta atenção. Aí eu fui falar com a moça do água de coco, eu falei pra ela assim, senhora, aqui é muito perigoso. Ela pegou e falou, não, aqui é tranquilo. Só domingo que tem um pessoal estranho. Aí eu falei, no caso, hoje é domingo, né, senhora? Então agora a senhora vai me ferrar aqui, que eu não sei o que fazer. Ela falou, não, mas é porque às vezes vem uns caras pra assaltar. Eu falei, mas é a gangue da maionese, que vem só no domingo? Que porra é essa, entendeu? E aí quase fui assaltado e perdi o jogo ainda. Metade do segundo tempo eu perdi o jogo. Então eu queria mandar um abraço pra senhora. Eu achei que tinha viado. Não, é Dona Vilma, queria mandar um abraço pra ela, que foi ela que me salvou ontem. Tá
bom. Abraço também, cara.
Lembrando que tem dois assaltantes também, se parece importante falar pra polícia aí, o Modric e o Lewandowski.
Então,
limpa no centro
lá. Então, Amil. Cara, mandar um abraço também pro nosso ouvinte Gustavo Santos, que mora em Clarksburg, a 35 minutos de Washington, D.C.
Olha aí.
Nosso parceiraço aqui ontem mandou um monte de mensagem, enfim. Ele foi lá no Tricolor Retrô
e comprou um pacotinho lá com o nosso querido Léo. E aí começamos a interagir.
Ouvinte,
combinei com ele. Quando eu voltar lá pra região, nós vamos tomar um pintzinho e falar de Grêmio.
Ouvinte nosso aqui, o Clóvis Durigon, lá de Itapera, nos mandou uma listinha que ele lembrou aqui, ó. De ex que fizeram gol no Inter.
Vai.
Gamarra jogando pelo Corinthians, Fabiano jogando pela Ubra, Christian pelo Grêmio, Fernandão pelo São Paulo, Pato pelo Milan na Copa Audi, eu nem lembrava disso aqui, Sobes pelo Fluminense e pelo Cruzeiro, né? Alex pelo Corinthians, Andrezinho pelo Botafogo, Tyson pelo Shakhtar, num amistoso aqui no Beira-Rio.
E tu podia ter aumentado essa lista do Sobes, que ele perde um pênalti contra o Inter pelo Tigres.
Pelo Tigres, verdade.
Foi
que eu seque, mas eu lembro de algumas coisas.
Foi o que o Potter disse, foi tem que bater fora.
2015.
Luiz Adriano pelo Palmeiras e Juliano pelo Grêmio, pelo Corinthians. Cara, só uma lista breve aqui.
Mas tem um detalhe dessa lei do ex aí, né, Lelê? Ah. Como tem jogador bom, né?
Ah, sim. Facilita.
O Alan Costa não fez gol contra o Inter.
É, o Trellis também não.
O Trellis não fez gol no Inter.
Pois é. Não, o Trellis nem é considerado esse.
Eu tava pensando, vocês se deram conta então? Como a Vera Guasso é igual ao Modric? Agora que o Potter falou, coisa impressionante.
Já foi, né? Agora tá pior.
Fiquei pensando nisso agora.
Fashion.
Imagina a Veraguasca croata, né?
Ô, Lelê, tu viu ontem, por exemplo, o que, que tu achou? Eu lembrei de vocês ontem e tu puxou essa pauta esses dias sobre torcida adversária, né? A princípio deu tudo certo ali, né?
Não deu nada
certo.
A não ser na região lá do Prédio Belas.
Não, ok, não, mas aí é fora, né, gente? Desculpa.
Cara,
isso daí é.
Adams,
mas dentro assim, do estádio, isso que eu quero saber.
Segurança pública, claro.
Ok, mas já fora já não deu certo. E dentro, todas as imagens que apareciam da torcida do Corinthians na TV, elas mostravam. Os caras estavam tudo aglomerado, sem distanciamento máscara. E sem máscara. Ou seja, é um pacote de coisa errada, sabe? Tá tudo errado.
Mas eu só acho que não é só a torcida visitante. Eu acho que as torcidas, de maneira geral, não vai ter manter o distanciamento.
Eu fui no Beira-Rio, a maioria das pessoas,
cara, a galera tá se respeitando
pra caramba.
Mas mas ontem tinham 10 mil torcedores no Beira-Rio. Na boa, eu duvido que não teve um caso de aglomeração.
Cara,
pode ter, Bagé, mas o que eu tô dizendo é que na torcida do Corinthians era todo mundo aglomerado sem máscara. Aparecia na TV.
Vai ser muito difícil contra o Vasco.
Vai ter que ter muito mais.
Tem algumas coisas, tá? É, por exemplo, no Grenal não vai ser 30% do estádio, já podem começar a contar. Eu tenho certeza que vai aumentar. Vão fazer pressão pra ter 50% do estádio, no mínimo.
Cara, o Mineirão tava lotado nesse final de semana.
Vou te dizer por que também, Potter. Porque, por exemplo, no decreto de São Paulo, o próximo jogo do Corinthians é 100% de Itaquera liberado. Bah. Então os outros times vão começar. Quando o São Paulo puxa, os outros vêm junto.
Tá certo.
O Rio de Janeiro, eu não vi se já teve a liberação do decreto, mas tinha a expectativa de que não precisava mais de máscara em lugar público, em lugar ao ar livre. Então, em seguida isso vai acabar também. Em seguida vai ter menos restrição. Eu tenho certeza, a gente vai ficar de olho na regra aí. Mas, cara, vai ser cada vez mais normal isso conforme avança a vacinação também.
Gurizada, a gente vai falar de Grêmio.
A regra de agora tem que ser cumprida, né?
A gente vai falar de Grêmio no segundo bloco, Diverio. E aí vamos falar da partida e tal, né? Mas, assim, o Santos tá se esforçando,
vai,
né?
Vai.
Não, vai. O Santos, parece que endossou a parada. Disse, não, quer saber? Ó, é com a gente.
É com a gente.
E aí, aí que me bate um desespero hoje, Bagé, que é assim, ó, o Grêmio volta a depender só de si, cara.
Mas é que isso tá virando.
Então tá tranquilo, merda,
né? Cara. Mas é que tá, é a sexta vez, tá? Estatisticamente é a sexta vez que acontece isso.
Uhum.
Cara, eu não tô mais nessa de, o fulano, eu dependo do Grêmio.
Não adianta,
o Grêmio tem que ganhar. Se o Bahia prejudicou, o Santos ajudou, pra nós não muda isso.
É.
Nós tivemos várias oportunidades. Por exemplo, o próprio Sport joga hoje, né?
Pouco depois do jogo do Grêmio, né?
9h15, acho.
É contra o Palmeiras, né?
Cara, 9h30.
Nesse campeonato maluco aí não dá pra duvidar de nada. É. O Grêmio tem que ganhar.
O Palmeiras é que nem o entrega, gosta de entregar às vezes do nada. Não precisava
entregar. O Grêmio tem que ganhar. O grande problema é que o Grêmio não se ajuda. Agora, vocês viram o que aconteceu com o Jean Mota lá do Santos? Ele entra. Um minuto depois ele comete um pênalti
e é expulso.
Vai pra rua.
É expulso. Acabou com o jogo, né?
Não, quando é a fase, cara.
Eu tava vendo o jogo do Juventude, daí quando deu esse lance, eu pá, migrei assim. Bah, e os caras. A esposa dele fez post em rede social dizendo que ele foi ameaçado de morte.
Cara, o Juventude criou 26 chances de gol contra o Ceará.
É outro candidato.
26 chances.
Acho que o próprio Ceará
e não fez.
Né? Sim, lembra que eu falei semana passada aqui? Que o Ceará, cara, o Ceará com o Thiago Nunes tem 9 jogos e uma vitória.
Uma já pegou.
Por isso que eu acho que
Nesse brasileiro eu mudaria a regra. 8 caem. Tem 8.
todo mundo disputa o rebaixamento e a Libertadores.
Mas boa, boa, Potter. Boa, boa. Não,
Potter, tem emoção em toda
ter,
rodada.
Esse ano tu vai ter vai ser pra tua consagração da tese dos pontos corridos esse ano.
É, né?
Vai ser... É que pra nós tem a emoção de o Grêmio ainda estar na zona de rebaixamento. Mas se o Grêmio emenda, por exemplo, mais duas vitórias que vai sair, cara, vai virar. Nós vamos aquela lenta agonia até o final
da. Mas eu acho que não,
Diego. Eu acho que não,
porque também. Porque tem as vagas, querendo ou não, é pouco. Mas, por exemplo, a nossa realidade aqui de dupla Grenal, cara, o Inter não vai ser campeão. Não. O que vai ser o grande trunfo do Inter no ano?
Chegar na fase de grupos.
O Grêmio passou isso nos últimos anos dessa mesma forma.
Tá, a comemoração era entrar na fase de grupos. Tinha hoje, Bagé, eu vi um material da TNT Sports no seu Instagram, que eles colocaram ali os times brasileiros que mais rodadas ficaram em primeiro lugar no Brasileirão de pontos corridos, né? Desde 2003. E o Corinthians é disparado, primeiro lugar, depois vem o Cruzeiro, acho que o terceiro é o São Paulo, depois o Palmeiras. O Grêmio nem aparece entre os 10.
É, porque o Grêmio sempre chegava
o Inter tem
entrar nos 4.
30 rodadas.
30 a 20. 30 do Inter, 20 do Grêmio.
Lá. E aí, aí depois o Inter tem o Botafogo. Simpatia, o Grêmio tem menos rodadas na liderança do Brasileirão de pontos corridos que o Botafogo. Só pra ter
uma
ideia.
Só mais uma palavrinha aqui de Inter, cara, que é o seguinte, ó. Eu acho que a maioria da torcida vai concordar comigo. Que esse jeito que o Inter tá jogando, essa retração, digamos assim, e ainda mais com o Aguirre dizendo na coletiva que não é uma ordem dele, cara, o Inter tá transformando num problema tu sair na frente do marcador. Porque ontem o Inter fez um gol, aliás, eu ganhei um dinheiro na KTO,
sabe não, como? Não, é a primeira vez que ele transforma nisso,
por né? Isso que eu quero dizer, porque, tipo assim, eu fiquei pensando assim antes do jogo, cara, o Inter não conseguiu fazer um gol no Corinthians naquele jogo de fevereiro, vai fazer um gol no início do jogo, fui lá e botei 20 pilinhas na KTO, que ia sair um gol até os 10, minutos. Pimba, até os 10, ganhei. Mas assim, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, aí o Inter faz o gol, tu não viu o jogo, Gil, mas o Potter viu.
Primeiro tempo eu vi.
O Inter faz o gol, cara, e a impressão que tu tem depois que o Inter faz o gol é que o Inter vai tomar um gol a qualquer momento. Ou seja, assim, tu faz o gol, tu tem uma vantagem.
Sim, tu tem.
Eu nem vibro mais, André.
O torcedor fica mais tenso.
Eu já tive. Oh,
gol do Denilson, fiquei parado.
Eu tive uma sensação que era quando o Inter toma o gol de empate, eu sabia que o Inter ia tomar a virada ali. Claro, porque assim, o jogo virou o panorama ali, cara. O Inter perdeu total o controle e o Corinthians veio pra cima. Vamos falar mais daqui a pouco, ó. Só 11h30, vem.
Joga fácil, Roger.
Como era o termo que tu usava? Os desesperados por vaga, não? Como é que era que tu tinha? Tu usava, cara?
Ah, não lembro. Eu falei tanta bobagem nesses últimos anos.
Não me lembro. 11h30, a gente já volta com bola aqui na Atlântida.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Tamo de volta na área com bola nas costas até o meio-dia aqui na Top of Mind, a maior rede de rádios do sul do Brasil, quando o assunto é entretenimento. Das 7 às 8 da noite, tu pode colar junto com a gente que tem programação ao vivo em um card fodástico, velho. Tem um cardápio muito bacana. Cardápio também que é enriquecido por patrocinadores muito legais que colam junto com a gente aqui. Por exemplo, a Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Aliás, já vou dar um recado deles aqui. Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre. Segue a rapaziada lá no Instagram, @StockCenterOficial, e dá essa moral pra gurizada do Bola. O mundo é maior pra quem faz o vestibular online Universidade La Salle. Inscreva-se já. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Já vamos falar também sobre KTO e o bolão de hoje. Só mais um aqui, Potter. Quer comprar sempre mais barato? Acesse ou baixe o Promobit. promobit.com.br. Fala antes de eu dar o recado aqui do nosso parceiro.
Não, dá o recado, depois eu vou.
Ah, sim, senhor. Então vamos lá, rapidamente aqui, ó. Atenção, você que tá ouvindo Bola nas Costas. Hoje tem um recado da Engenharia do Corpo. É você preparado e na energia e alto astral do verão. É isso aí. Com a Engenharia do Corpo, seu verão vai ficar ainda melhor. São planos a partir, meu caro Lelê, de Obaluaiê, de R$39,90. Isso mesmo, Júlio Lisboa.
É isso,
hein? Vamos arrumar esse corpinho de sagui aí, hein? R$39,90. Ó, tem musculação, aulas coletivas, avaliações de biopedância e nutricional. Tem estacionamento, brinquedoteca.
e muito mais. Não perca tempo, visite agora uma das unidades da Engenharia do Corpo, espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul. Em breve estaremos com novas unidades aí na tua região. Você preparado e na energia e alto astral do verão? Vem pra Engenharia do Corpo, a sua melhor escolha. Uma das maiores redes de academias da América Latina. Eu confesso que eu tô chegando no meu limite. Eu me olho em frente ao espelho e digo, não.
Tem alguma coisa errada.
Não tá legal.
Ah, eu vou entrar em contato com os guris da Engenharia do Corpo, que eu tô acabando minha fisioterapia. E vou voltar a correr agora. Vamos fazer
um desafio Grenal.
É, não, cara, é que eu preciso reforçar que o adutor... O Potter já tá correndo, né, tio?
Já tô.
Já tá, né? Ele tá, aquele...
Eu
já
também tô lá no vazio também, sabia?
Eu sei, eu tô sabendo. É,
a clientela tá forte.
Eu tô todo bola nas costas. Aproveitou a nova geração do Grupo RBS.
Eu tô com esse corpo de bailarina aposentado, tipo o Carlinhos Jesus, assim, sabe? As perninhas finas, a barriguinha, o dia empinado, mas não tá legal.
Nós temos um amigo, um comediante, que é o Rafael Rita, né? Ah, e o Rita, outro dia, ele definiu uma outra situação. Ele disse assim, ó, Bagé, agora tu ficou com um corpo de foca. A foca não consegue ficar em pé, ela é grandona em cima e tem as perninhas finas.
Só pra dar a informação correta, eu fui buscar aqui, a odd essa do Inter marcar um gol ontem, antes dos 10 minutos, era 7.5.
Ah, altíssimo.
Aí eu botei 20, peguei 150.
Fala, Potter. Eu tava ganhando 600, o gol de empate do Inter me derrubou a acumulada.
Mas tinha botado no Corinthians.
Espero que
pior. Então conhece o empate anula aposta?
Pois é.
Vem comigo.
Tinha, eu não botei.
Fala, Potter.
Renan Tosse. Um ouvinte pelo Twitter.
Deve aqui. Deve ser parente do ex-presidente Fábio
Costa. Sabe que o mundo ele tá também ruindo assim pela completa falta de interpretação de texto, né? E de discernimento do ambiente. E principalmente aquela coisa muito importante que é acompanhar o que tá sendo feito e o que é uma piada e não é uma piada. Ah. Renan Tosse escreveu no Twitter. O Luciano Potter acabou de fazer um comentário extremamente preconceituoso. Comparando bandidos com o Pogba e com o Mbappé. Ah, a máscara cai. Racismo. Hashtag fascismo. Desculpa, racismo. Aí depois ele vai no outro tweet meu lá, que eu falo com uma grande multinacional que me entregou dois tênis. E o comentário racista no Bola com Pogba e Mbappé. Bom, vamos lá.
Ah, cara, isso que chinelagem. Não, faz ele provar que tu é racista. Eu acho que é bem legal tu pegar o nomezinho dele e levar na delegacia de crimes virtuais.
Não, cara. Eu tava até tá aproveita a expressão.
Lewandowski.
Eu tava conversando agora aqui, porque tá nos ouvindo também o meu advogado lá, que é o Dr. Matheus Marques. É.
Opa, um abraço pra ele.
O Dr. Matheus Marques.
Ah, manjo muito.
O Dr. Matheus Marques foi o advogado que conseguiu reverter um monte de calúnia que tinha em conta do Alessandro. Claro. Ele é pioneiro nessa situação. Eu só uso uma frase hoje em dia. Internet não é mais terra de ninguém.
Sim,
bota pra, né? O cara quer brincar, não sei o quê. Cara. Os caras vão em patrocinadores da gente pra zoar. Não, não é mais brinquedo, cara. Eu printo, Dr. Matheus Marques.
Eu fiz isso.
Viram também, ursinhos de pelúcia.
Então vamos pra cima de mais dois aqui. Ronei Samuel e Henrique Silveira. Né, que fizeram a mesma coisa. Cara, chega a me dar uma...
Pena, cara.
Antes de preguiça, assim.
É pena, velho.
Chega a me dar uma tristeza. Uma vida de merda,
cara.
Uma tristeza do mundo, assim, sabe? Uma tristeza do mundo.
É isso aí.
Sabe?
É
a piada aí, há horas, né? Antes era feita, aliás, com Drogba, é feita com Cristiano Ronaldo, com Messi, com Neymar. É que essas camisetas de jogadores de futebol, né? Quem já foi assaltado em Porto Alegre um dia tava. Tanto é que depois eu falo que foi do Lewandowski, do Modric, que são os caras modelos, né? Exatamente. Tipo assim, chega. É sério, chega a dar uma tristeza, né? Porque claro que tem um fundo de maldade, pode ser até uma piada dos caras comigo, né? Mas já tem um movimentinho aqui, já peguei na internet aqui em cima disso aí, sabe? Então chega assim, galera.
Cara, mas eu
chega acho a dar uma, que
tá na hora
no da final gente... das contas dá uma tristeza, né? Mas se querem que a gente vá mais a fundo, a gente vai mais a fundo. Claro, a gente se encontra num outro ambiente.
Isso.
Que não é o ambiente do humor. Se querem vir, venham. Vem que eu tô printando tudo e nós vamos discutir num outro ambiente que é muito mais legal. E a gente vai ver quem tem algo a perder ou não tem algo a perder lá. Podem vir.
Ô Adams, tu falasse aí do Gustavo Santos, né? Que tá lá nos arredores, na região metropolitana de Washington.
Uhum.
Manda abraço aqui, tá nos ouvindo também o Ayrson. Conhece,
né?
Ayrson Felipe, ó.
Minha
o Gustavo nossa, Santos, que o Adams é mandou Ayrson abraço.
Que eu me refiro.
É amigo meu, moramos perto. Ele mora em Clarksburg, eu em Silver Spring. Acompanhamos sempre a programação esportiva aí da Atlântida da Gaúcha.
Ali tem uma galera muito tri, cara. Tu sabe que quando uma das viagens que eu fiz na minha vida, olha, foi aí, pra, ó, lá, e eu tive a oportunidade de conhecer um ou outro gremista lá da região. Mas sabe que o lance mais tri que aconteceu comigo lá foi que um dia eu tava com a camiseta do Grêmio. O Grêmio recente tinha ganhado a Copa Libertadores da América. Tava em evidência, né?
Época boa.
E aí, cara, meu, parou um irlandês e, meu, surtou quando viu a camiseta, assim: Grêmio, oh, this t-shirt is awesome, man, não sei o quê. E eu não entendi a porra nenhuma, e aí ele tá te xingando. Não, eu disse que a camiseta é legal, cara, tu não entendi. Vai,
pela fisionomia
dele. Cara, é muito legal.
Ô,
cara,
assim, o Bola nas Costas é diferenciado, vê, né? Temos aqui várias personalidades. Um estancieiro, né, lutando contra o abigeato. Beijo, Nestor Hein. Nós temos aí o cara que gira os Estados Unidos aí, que é o Rodriados.
Não, fecha, é outro cara que gira os Estados Unidos.
O Potter, qualquer feira de tecnologia que tem em Austin, ele tá lá
batendo. Mas em Potinho ele não quer ir,
qualquer, né? Qualquer uma, né?
No Vale do Sulício ali, em Lajeado, ele não vai.
Gil Lisboa tá passando a saroba lá em Blumenau, Camboriú, levando as minas pra trás da coxinha. O Bajezito sambista, né? Escritor de samba. Escritor. Isso aqui é demais, cara. Isso aqui é festa. Só eu que tô na permuta pelo pato laqueado lá no
Jari. Eu lembrei.
Não é só tu.
O Adams falou essa história, eu me lembrei de uma muito boa, cara.
Em 2014, eu tinha saído da Atlântida, eu tava num outro projeto, você deve lembrar. Alguns lembram. Foi lá que eu conheci o Rodrigo Adams, inclusive, chamado Grenalizando.
Ah, sim.
Que era um programa de TV no YouTube, um programa de YouTube, né?
O Felipe, esse do episódio lá da bicicleta, o ciclista, o Felipe Perrone, ele trabalhou na edição dos vídeos do Grenalizando.
Aí, ó. Então,
talvez tu lembrasse dele.
Era muita gente que a gente trabalhou.
Tanto não lembrou,
depois,
Felipe.
Não lembro, cara. Que eu não, teve a equipe do SBT também, depois a gente foi pra TV. Mas aí, cara, teve um final de semana, essa história é muito boa.
Aliás, e essa tua ida pro SBT tá atrelada a um dos piores movimentos da história do SBT, que foi tirar o Chaves daquele horário pra botar vocês, né?
Mas a audiência era boa.
Eles substituíram o Chaves.
A audiência era boa.
Não, a gente deslocou de horário.
A audiência era boa, Marcão.
Quero seu barriga.
Mas, ô, meu, a história é muito boa, porque é o seguinte, ó. Daí na época eu ainda era empresário de banda e tal. E tinha um argentino maluco que ele era apaixonado pela Cachorro Grande, e ele tinha um bar lá em Arraial da Ajuda. E ele levava os Cachorro Grande uma vez por ano pra tocar lá num bar, cara, pra 300 pessoas, mas ele adorava os caras. Ele levava a gente, ele bancava todo o hotel, toda a alimentação, de quinta a domingo. Bah. Só pra banda fazer um show no sábado de noite. E aí eu fui e tal, cara, daí tinha um domingo de noite, tinha um jogo do Grêmio, cara, não lembro contra quem que era, um jogo horroroso, assim, de Campeonato Brasileiro. E eu achei um barzinho, uma TV, peguei lá, tô lá sentadinho lá com uma cervejinha, dando uma secadinha. E aí chega um magrão pra mim assim, cara, em Arraial da Ajuda, velho. Pô, Lelê, secando aqui. Isso, meu, Paulo, é como é que sabe quem eu sou? Não, é que eu vejo o Grenalizando, sabe?
Ah, boa,
que
legal.
Ô, Diverio, vamos fundar uma MEI, eu e tu, MEI fudir, né? Que só nós que não estamos na fita, né?
Adams, que a gente vai falar do Grêmio agora, mas só porque pra registrar, vocês falaram da região metropolitana. Lá em Pelotas, na região metropolitana de Rio Grande, tá nos ouvindo o autor de um dos gols em Grenal. Daniel Carvalho, cara.
Que saudade.
Esse jogou o bola,
de 2-0.
Vai, meteu um golaço.
Daniel ele Carvalho, um ele... outro, eu não me lembro quem foi.
Ele... Mas, foi, enfim, o Papa, ganhou, não foi o Papa?
E tá nos ouvindo aí, como sempre.
Não, aquele Grenal 2-1?
Não, agora aqui. Aquele foi o Vinícius.
O Legend.
O Daniel Carvalho, se estivesse em campo ontem, o Moisés estivesse saindo naquele ritmo com o Inter perdendo, o Daniel Carvalho dá uma voadora no Moisés.
Sai,
não aceitar.
Não, mas ele tá, ele anda se posicionando no Instagram, lá em rede social.
É, anda mesmo.
Hoje eu quero mandar um abraço pro Marco Antônio Pereira. Marcão, tá de aniversário hoje.
Boa, obrigado. Boa!
Por isso que eu abri o programa aqui.
Ele abriu o programa
hoje. Eu abri o programa hoje.
Tá, Atlântida,
da rádio. Chegando.
Quer ver como é que é a frase?
Atlântida, rádio da minha vida.
A melhor vibe do FM.
O que mais te empolga nessa volta? O que mais te empolga nessa volta, hein?
Antes de eu ir embora, me deram um carro no apartamento. Agora é o PPR.
Tu guardou esse carro em apartamento?
Ou o Henrique me tomou o carro. Me tomou o Henrique disse que ia fazer um brick no carro. Disse assim, ó, tem um bom negócio pra ti, pai. Aí eu disse, ó, Henrique, te liga. No fim, trocou o carro lá por 3 caixas de kit lá, Smirnoff, Red Bull. E para,
chinelagem.
É, mas ele é chinelo.
O Henrique, né?
Ô, Bagé, temos um provável Grêmio pra hoje de noite. O que tu acredita?
A dúvida é entre Borja ou Diego Souza, né? Porque como o Borja voltou ao longo da semana, eu não tenho
eu colocaria pra jogar o Borja, até porque com ele treinou normalmente.
Com 30%. Eu trouxe aqui a possível escalação do Grêmio, né, em homenagem a Outubro Rosa, vocês querem escutar?
Dá uma segurada, deixa ele vir com a informação primeiro. Não,
beleza.
Depois
tá
a informação.
Certo, tá certíssimo. Não, cara, eu quero guiar o programa e ser um baita do
trouxa. Sabe aqueles caras que... Sabe aqueles caras que tentaram te assaltar e não te bateram? Uh-huh. Depois do programa a gente pode mudar isso.
Vai pedir orçamento, vai pedir orçamento.
Ô, Tom Hanks no Philadelphia, dá uma segurada. Vem aí, Bagé.
Tá certinho aí, barriga de cadela.
Ô, meu, que a nossa amizade seja bem mais unida que esse bigode falho do tio.
Você sabe que o Bagé trocou o celular de bolso e mudou o DDD, né?
É um
que guri, tá velho, pago, velho, se tu quiser sair.
Vaza, né?
Terça-feira, todo Boteco Comedy, tá? É. Canoas, por favor, compre os ingressos. Muito obrigado.
Bah, isso aí me lembrou, na época eu tinha uma comunidade no Orkut, eu e três colegas lá no direito, a galera...
Segura.
É, cara. Fashion. Sabe como é que era o nome da minha comunidade, Potter? Não. Potter gosta.
Manda. Cara.
Eu odeio gordas, né?
cuidado.
E aí elas vieram, né?
O programa hoje tá entrando em várias searas. É.
Gelo daqui a fino pouco ali, vai
começar o sindicato das gordas reclamar.
O Grêmio vai jogar Breno, Wanderson, pela lógica, né? Menos que mude alguma coisa. Paulo Miranda, Kahneman e o Rafinha. Thiago Miranda. Santos, Vila Sante e o... Thiago Santos é bom. Thiago Santos, Vila Sante e o Jean-Pierre. Aí Douglas Costa, Alisson e Diego Souza ou Borja. Ferreira no banco. É mais ou menos, é praticamente
o que vem jogando. Que
ele, deve começar o Diego Souza. Que
ele definiu.
Cara, eu critico assim algumas coisas do Paulo Miranda e tal. Só que tem um outro lado, velho. Ele tem que definir um time. Se é o que ele acredita, vambora então, que ele joga assim.
É um ponto de vista, assim. Já que eu acho que o Paulo Miranda tá.
Teve atrás... apoio da torcida, né? No embarque.
Foi bem forte, né? O pessoal lá na despedida no aeroporto, enfim. Cara, tem todo um ambiente criado. E eu gosto desse posicionamento do Denis Abraão de dizer, é jogo a jogo, né? Então, cara, vamos focar no jogo de hoje, é guerra, é batalha.
É dificílimo
esse time jogar. É
xarope, bem encaixadinho.
Mas sabe que ele é menos xarope lá, né?
Lá em Goiás.
O Grêmio não é xarope em lugar nenhum, né? O Grêmio precisa provar nesse último trecho de campeonato que é xarope com alguém. Então comece hoje, velho. Comece hoje, porque quando o Grêmio ganhou do Flamengo lá, a gente pensou, agora vai, né? Vamos engatar uma quinta e...
Não, eu digo pelo modelo de jogo deles, Adam.
Sim, eles abrem espaço.
Ele, né? Eu acho que até que ele conquistou mais pontos nessa campanha dele fora de casa. Né? Claro que agora voltou a torcida, ele joga num estádio bonitinho, que a torcida atrapalha, né?
Pode ter.
Aliás, até a torcida do Grêmio, né?
Ingresso pra torcida do Grêmio.
É, já aproveitar e dar um toque pra direção do Atlético Goianiense, que a gente sabe que nos ouve aqui também. Vamos dar uma levantadinha na câmera que transmite o jogo lá, sabe? É muito baixa a câmera. Olímpico, lá. É, cara, a câmera fica muito embaixo, não é legal de ver o jogo na TV daquele ângulo ali. Bota mais pra cima lá, direção. Obrigado.
Só pra mandar um abraço pro Maicon Corrêa, que tá sempre na nossa escuta. E Adams, Potter, tu não deve ter visto, mas já me mandaram aqui, tá? Um dos machões lá que tinha colocado lá, ligando a tua brincadeira a racismo, já excluiu o tweet.
Oh! É só citar o nome do doutor
Matheus
Marques. Ah, falando em tweet.
Inclusive, eu tenho o print aqui, posso mandar
pra ele. Manda pro tweet, Retro.
O passado te condena. Retro.
Essa é pra quem tem medo. 12 minutos pro meio-dia. Daqui a pouco a escalação do Gil depois do Twitch Retro.
Esse aqui, na verdade, era pra ter ido no outro bloco, mas a gente mistura os assuntos aqui. É o legítimo Twitch Retro. Ejaculação precoce. É aquele que tuita antes do
ato da boca. É verdade. Esse tá circulando.
Esse tá circulando. Desculpa.
Eu não posso agradecer quem me mandou, porque eu recebi uns 40 igual.
Quem nasceu
de Eu tinha meses. Um tweet prontinho, mas eu esperei.
Ontem, ontem 24 de outubro, às 17h50, @ Carlos Cereto. Conta verificada, jornalista de responsa.
Era
do Sport
TV. Exatamente.
Onde é que ele tá aí?
Silvinho estava muito pressionado. A panela de pressão estava quase explodindo. É uma vitória para aliviar o ambiente. Que tenha paz para continuar trabalhando. O Corinthians está no G6. Do G5, aliás. Vitória importantíssima. Só que depois
deu burro, né, Cereto?
Lelê, eu acho que ele estava escrevendo. Ele
tinha esperado,
tinha... Olha, Lelê, olha aqui, ó, tem aquela frase famosa do Cereto num programa do Sport TV. Ah, né?
Qual?
Que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Vamos lá, playzinho, vamos.
Acabou a brincadeira, na minha opinião, hein? Palmeiras não quer brincar mais com ninguém, acabou a brincadeira. Ganha tudo de novo. Vai ganhar tudo que disputar, vai ser campeão brasileiro outra vez. Trazendo o Borja, vai ter o melhor elenco do futebol brasileiro e, para mim, o melhor time do futebol brasileiro. Eu peguei a discussão de vocês aí no início, discussão das mais saborosas. Minha opinião, se trouxer o Borja, acabou a brincadeira, o Palmeiras é campeão de novo.
O Borja foi o presente de Natal do Palmeiras naquele ano. Alexandre Mata.
Meu caro Gil Lisboa!
Ó, já que o Bagé falou que eu não respeito o negócio, eu trouxe aqui uma lista que a gente escreveu ontem, que é em homenagem a Outubro Rosa, a escalação do Grêmio versão personagens de TV Rosa. Sabe personagens de desenho? Enfim, é isso. Breno, no gol, né? No gol, Breno. Seria a Peppa Pig. Agrada crianças e adultos, principalmente pais de família, né? Importante falar isso aí.
Que guri, cara.
Vai lá, Wanderson, Penélope Charmosa. A característica principal é a corrida maluca. Paulo Miranda, gaguinho do Looney Tunes. O que a torcida mais quer ver é ele falando assim: isso é tudo, pessoal, e vai embora. É isso que a galera quer ouvir. Kahneman, seria a Pantera Cor-de-Rosa. A qualquer momento a voadeira, ele vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Rafinha seria o Leitão, né? O melhor amigo é um urso gordo com camisa apertada. Tô falando do Diego Souza. Thiago Santos, coragem, o cão covarde. É um cão, mas tem medo de dar um passe certo. Vila Sante, florzinha das meninas superpoderosas. Dos três, ele é o principal.
Não tá, importante falar tá isso. Bom, tá bom, é isso aí.
O Alisson seria o Ranger Rosa. Tá na hora de morfar no banco.
Não, ele tá bem.
Pô, ele tá bem, cara.
É, a galera tava reclamando dele lá, hein. Jean Pierre, Patrick do Bob Esponja. Tem estrela, mas a maior parte do tempo é só um bobalhão.
Nós conhecemos alguém assim.
Douglas Costa, Boto cor-de-rosa, porque por enquanto é um mito.
Olha, corajoso.
Essa pensou.
Não, e ele é corajoso, tem um grenalzinho ali na frente. Não,
mas aí é normal. Eu quero que use esse vídeo mesmo. Diego Souza é o Majin Buu. A frase que ele mais fala é: vou te comer, vou te comer.
É isso?
É isso.
Tá bom, era isso.
Era isso, cara. E só pra agradecer mesmo vocês aí por ter escutado.
Gostei.
Não, obrigado.
Massa, massa.
Eu gostei.
Eu gostei também.
Tabela do Brasileirão.
É.
Oi?
O rolo lá do grupo lá do Cássio.
Presente do André. Boa. Vamos fazer. Não, é esse aqui.
Ah, sim.
Não, deixa, faz um tweetinho retrô, então, só pra gente não perder essa oportunidade. Filho
da puta. Oi, desculpa.
Vamos lá.
Tweetinho retrô.
Kenny. O passado te condena.
Tweet retro. Calma, cara. Bagé, eu acho que foi tu que falou que semana passada que o Salah provavelmente seja o melhor jogador em atividade na atualidade, né? E ele fez 3 gols, pra quem não viu ontem, né?
Sim.
O Liverpool tocou 4-0 no primeiro tempo no Manchester United. Em Old Trafford, né? É, tipo, vocês viram aquela imagem aos 20 minutos do segundo tempo? A torcida indo embora? E aí o seguinte, daí o Salah fez 3 gols ontem e foi resgatado aqui o tweet 2017 do jornalista Francisco De Laurentiis. F_De Laurentiis. Definitivamente o Liverpool é o time que pior contrata no mundo. Gastar essa bala no Salah, que é um queno africano, é bizarro.
Essa daí.
Deixa eu só dar um toque, hoje começa a NBB para os times do Rio Grande do Sul. Corinthians joga contra o Minas Tênis em Santa Cruz, tá? E quarta são 2 jogos, Corinthians contra o Flamengo e Caxias contra o Minas. E na sexta, o Caxias contra o Flamengo. NBB, Liga Brasileira de Basquete, bombando de novo com um baita de um aporte da KTO Adams.
Boa! Bolão do Bola!
Bolão do Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
7 minutos pro meio-dia, o Andrés mandou um presente pra todos nós. Lá nas nossas respectivas contas em kto.com, ele ergueu todo mundo com 20 pilinha. 20 pilinha. Uma em cima da outra.
20 pilinha.
O Andrés é muito meu amigo.
20 da velha.
O Andrés é muito meu amigo. 20 pilinha. Eu fiz uma cirurgia nele.
É mesmo?
Isso, plástica.
Quem é tu?
Dr. Ray.
Mamei já com a idade do Drauzio Varela, né?
Sim, todo mundo envelhece.
Mas o Dr. Ray, ele não é um negócio assim, ó. Você é gostosa, mas tem que fazer plástica.
Sim, veio as meninas perfeitas. Violão.
Violão.
Guitar. E elas vêm perfeitas. E eu digo pra ela: vou operar você.
Ele quer ser candidato.
Não, eu quero dinheiro. Dinheiro. Meu estetoscópio de ouro e tudo.
Pedro, tá picando pra ti pegar esse personagem e fazer um proctologista.
dermatologista, o Proctor Ray.
Proctor Ray.
É, isso.
E no interior dizem que é barro debaixo da unha, mas eu sei que não, porque não usa luvas.
Tá, meu, vamos lá. Então é o seguinte, ó, a Cateo botou 20 pila e todo mundo tem que postar depois lá nos seus stories, tá? Foi. Eu já fiz a minha ali. Eu achei o Grêmio 2-0 pagando 11. E é nesse que eu botei lá, 20 pilinha.
Mas dá teu dinheiro pra mim.
Porra, sommelier de amostra.
Até que vai apostar, Lelê, e aí já vê a odd aí.
Cara, eu acho que hoje é jogo assim, ó, ou é 0-0 ou 1-1, cara.
É. Quanto é que tá pagando esses aí?
1-1 tá pagando 5, tá. E o 0-0, 6.33.
Uhum.
Cara...
Tá. Quanto tá pagando 1-0, Lelê?
É, 1-0 pra quem? Pro Grêmio.
1-0 pro Grêmio, 6.33 também.
É nesse aí. É
nesse aí que eu vou.
Então faz aí, tá nas contas de vocês aí.
Pedro Espinosa.
6-3-3.
2-1 Grêmio.
2-1 Grêmio, quanto é que tá pagando aí, Lelê?
2-1 para o Grêmio, 10 vezes.
É. Eu tô entrando no meu aqui também.
Gil Lisboa.
1-1.
1-1, tá, já temos
2-2 tá pagando 16. Não, mas 2-3 é muito gol pra esse jogo, não sei.
Contra Burguês, bate 16.
A não ser que daqui a pouco role um, né, um... Eu vou botar um dinheiro no empate aqui, 1-1 então.
Bah, eu tô com 6 centavos, não entrou pra mim.
Não, tá lá em cash out.
Tá não, no...
Cashback.
Cashback, é.
Mandei um abraço aí pro Toninho dos Caler, né?
Por quê, velho?
Não, porque eu ia falar no PSTU, lembrei do Partido Verde. Tu lembra do slogan dele quando ele se candidatava à vereança? Não. Toninho dos Caler, o verde maduro.
Cara, esse cara é muita informação, né?
Não, velho.
Pô, cara, é piada muito
informação inútil, né?
Ele lembra de tudo.
Cara,
ele lembra
de tudo, cara. Uma coisa importante, cara, que assim, ó, a gente tá a menos de 15 dias do Grenal, né?
Ah, é?
E tem uma diferença que é importante salientar neste caminho para o Grenal, que é o seguinte: o Inter só tem um jogo até o Grenal. Isso. O Grêmio tem 3.
São Paulo.
Tudo bem, o jogo de hoje do Grêmio, ele é da rodada que o Inter jogou ontem. Mas o Grêmio joga hoje contra o Atlético Goianiense, domingo contra o Palmeiras aqui. E na quarta da semana que vem, que não tem Campeonato Brasileiro, seria uma rodada de folga, o Inter folga, por exemplo. O Grêmio vai jogar um daqueles jogos atrasados contra o Galo, lá em Minas Gerais.
Tá.
Né? Então são 3 jogos do Grêmio. E lembrando que, por mesmo que seja um jogo atrasado, a suspensão, o acúmulo de cartões segue valendo.
Segue,
né?
Segue.
Porque, se eu não me engano, hoje o Grêmio tem, cara, eu acho que são 8 ou 9 jogadores que estão pendurados.
Bah, olha, o Inter tem o Yuri Alberto
e o pendurado
ainda.
E o Tyson.
Os dois pendurados.
Isso.
É. Dentro desses jogos restantes do Grêmio, o Grêmio tem possibilidade de empatar um, né? Na contabilidade matemática, né? O Grêmio ainda pode empatar um desses que ele tem que ganhar a maioria deles, não é isso?
Como assim,
cara? Quando é que o Grêmio pega o Flamengo?
Não tem data marcada ainda. Vai depender se o Flamengo classifica ou não para a final da Copa do Brasil.
É que o Grêmio tem que ganhar a maioria dos jogos, de velho. E na contabilidade matemática parece que um jogo dá para empatar dentro de...
Ah, tá, não. Mas, cara, é que eu acho que essa conta aí ela vai muito de acordo com o Santos, né?
Entendi.
Que vai ser o balizador, né?
Ah, ó, 2 minutos.
Eu botei 2-2, tá? Já tinha respondido lá no nosso grupo. 2-2 Grêmio Atlético Goianiense.
Boa.
E já botei 20 pila. E o meu 20 pila, se acertar no resultado exato lá, dá R$320.
Ô, louco, velho.
Dá pra fazer um Nuru Massagem aí
já. 2 minutos pro meio-dia. O Bola nas Costas volta amanhã aqui na Atlântida, a partir das 11 da manhã. Depois do show do intervalo, tá chegando o Rafinha com mais uma edição do Discorama. Baita dia, baita semana, é nóis.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.